Enquanto o país lamenta os mortos da tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, o desafio agora é a ajuda aos desabrigados e o que fazer para evitar novas vítimas. O número de mortos em consequência da forte chuva da última terça-feira chega a 104. Vamos conversar sobre a tragédia em Petrópolis com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador Carlos Portinho, bom dia para o senhor e também a nossa solidariedade aos nossos irmãos do Rio de Janeiro com essa tragédia em Petrópolis.
Bom dia, Adriano, e realmente os nossos sentimentos a todas as famílias que passam momentos muito difíceis, mais uma vez, em Petrópolis.
Senador, qual é a situação agora em Petrópolis? Eu sei que o senhor está ligado, né, na situação em Petrópolis lá, né, em relação a esse assunto, né, essa tragédia. Qual é a situação agora em Petrópolis e como está a ajuda aos desabrigados e para que a cidade possa começar a tentar voltar a uma certa normalidade?
De positivo, a união do governo federal, do governo do estado e da prefeitura de Petrópolis. Imediatamente eu estava acompanhando desde o início, às 5 da tarde, logo no início dessa grande tragédia, e fiz contato com o ministro Rogério Marinho, que já encaminhou ontem mesmo, ou seja, poucas horas após a tragédia, o seu secretário de Defesa Civil. O governador Cláudio Castro deslocou imediatamente com o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, e todos os secretários presentes de Estado, presentes em Petrópolis. Conversei com o prefeito Bom Tempo, que é um grande amigo de longa data. Coloquei ele em contato com a Caixa Econômica Federal. O presidente Pedro Guimarães imediatamente cancelou sua agenda no Amazonas. Deve estar chegando em Petrópolis logo em breve. Mas ele destacou toda a sua equipe, inclusive o caminhão da Caixa, da agência da Caixa, liberou o FGTS para as famílias atingidas por essa tragédia. E o momento agora é de a busca incessante ainda por sobreviventes, por pessoas soterradas, né? O bombeiro do estado, todo efetivo, ficou deslocado, um efetivo muito grande pelo governador, a polícia militar presente, o trabalho das máquinas na cidade, a limpeza das ruas, de árvores e bueiros, o restabelecimento da água pela concessionária Águas do Imperador, que já começa a voltar a água em muitos bairros que foram afetados, ainda há alguns que estão sem água. Toda a sociedade civil e as instituições produtivas, como a Firjan, como a Fecomércio, a Associação Comercial e a própria OAB, estão disponibilizando ajuda humanitária a Petrópolis e recebendo doações, principalmente os batalhões da Polícia Militar e a agência da seccional da OAB lá em Petrópolis e a principal aqui no Rio de Janeiro também. Em Petrópolis, a Casa Portugal, inclusive com a mobilização da Comissão das Vítimas da Enchente de 2011 ainda, né, que ainda juntam os cacos, eles estão pessoalmente, tenho falado com a associação, a comissão, e eles estão pessoalmente na Casa de Portugal, em Petrópolis, ajudando, distribuindo comida, cobertores. É um momento de grande solidariedade e que, diante de tanta tristeza, a gente tem que ver realmente essa mobilização de forma positiva.
Pois é, senador, realmente, como o senhor bem falou, né, a prioridade agora, número zero, né, é a busca a sobreviventes, a ajuda às vítimas, como o senhor bem explicou, está acontecendo agora todo esse esforço. Agora, não dá para fugir do debate em relação à prevenção de novas tragédias. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem que vai propor uma mudança, uma atualização na legislação de defesa civil, exatamente para o maior investimento na prevenção. O que é que o senhor acha que o Congresso pode fazer no curto prazo para exatamente melhorar o arcabouço legal para que no futuro não tenhamos tragédias como essas?
Duas comissões estão sendo criadas no Congresso, uma bancada do Rio de Janeiro, uma comissão de acompanhamento dos investimentos, naturalmente, que estão sendo destinados para Petrópolis. O senador Wellington Fagundes, que tem uma experiência de uma situação semelhante que ele conduziu como senador lá no Pantanal. Ele ontem fez o pedido ao Senado, protocolou o requerimento para uma comissão externa para acompanhamento, e justamente para a gente buscar avaliar e buscar também aperfeiçoar os nossos instrumentos legislativos e as ações de políticas públicas, para tanto para assistência social, defesa civil, como também é preciso dizer, a gente precisa no país voltar a investir em habitação social. Petrópolis foi a bola da vez mais uma vez, mas poderia ter sido qualquer cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro e do nosso país também. Porque essas cidades em região serrana, elas convivem com grandes desafios, porque naturalmente são cidades que historicamente cresceram à beira dos rios, até pela facilidade, né, da água potável, como São José do Vale do Rio Preto, também na região serrana, Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, Areal, né, e são cidades que, além de cortada por muitos rios, como Três Rios, que o nome já diz, que também volta e meia sofre com alagamentos, enchentes, são cidades que cresceram nas montanhas, na serra, é do próprio relevo. Então, há um desafio de se buscar realocação. É lógico que há um crescimento desordenado, que não é privilégio dessa cidade, também nas capitais a gente enxerga isso, o que é um campo para tragédia, né? Mas esse crescimento desordenado nas cidades serranas, ele tem uma particularidade, que você tem a dificuldade de alocar essas famílias em outros terrenos, por planos que não existem. Né? Você vai alocar de um morro para uma montanha ou para um vale, e elas continuam sujeitas e vulneráveis a essas intempéries da natureza. Então, acredito que é investimento pesado em habitação social, na verticalização, não há dúvida, aproveitamento do melhor dos espaços, né? Como já tivemos em diversos programas, eu sou sobrinho neto de Carmen Portinho, ícone da habitação social, com Pedro Degúlio, aqui no Rio de Janeiro, que é justamente um edifício de habitação social de décadas atrás e que inspira muitos outros, e outros programas, okay, como Minha Casa Minha Vida e a Casa Verde Amarela, que precisa olhar prioritariamente para essas áreas de risco.
Nosso entrevistado é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, está falando aqui sobre a tragédia em Petrópolis. Senador, uma última pergunta. Tem se falado também sobre os alertas de eventos climáticos, como esse temporal, que foi aí o maior, né, em volume d'água, aí, segundo os especialistas, em 90 anos, na região lá de Petrópolis. Tem se falado sobre o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. O CEMADEM deu um alerta de chuva em Petrópolis, para aquela tarde de terça-feira, só que... o alerta, apesar de ter sido dado, não houve, claro, um alerta sobre volume d'água, não dava para prever isso, mas se houvesse um sistema talvez de sirenes, um sistema mais eficiente de deslocamento da população nessas horas, poderia-se talvez ter algumas vidas terem sido poupadas, ou muitas vidas. O que o senhor acha dessa questão de melhorar essa parte dos alertas, já que, como o senhor disse, a região serrana do Rio de Janeiro é uma região propensa a situações críticas como essas?
Eu tive a experiência como secretário de Ambiente do Estado em 2014, ainda no rescaldo da tragédia de 2011, e eu posso dizer que a grande maioria, quase todas as comunidades que eu tenho conhecimento de Petrópolis, elas possuem sistemas de alertas, né, de sinais que visam a prevenção. Esses sistemas estão em funcionamento, assim como a limpeza dos rios, né, que é constante nessa região serrana, com o programa Limpa Rio do Estado do Rio de Janeiro. Ocorre que, primeiro, nós não temos a cultura da evacuação, né? Nós precisamos aperfeiçoar essa expertise e a população ter a segurança e a informação, conhecimento da sua necessidade. Eu acompanhei, desde o início, às 5 da tarde, eu já estava acompanhando essa tragédia em Petrópolis, no dia que ocorreu. E, curiosamente, o nosso sistema de meteorologia, ele dizia que na cidade a chance de precipitação de chuva era de 37% apenas. Sem dúvida, a gente precisa aperfeiçoar os nossos sistemas meteorológicos, eles precisam serem mais precisos, não há dúvida disso. Mas é difícil também, é um desafio, que eles indiquem exatamente aonde esses bolsões d'água de chuva eles vão cair. Por exemplo, ao contrário de 2011, que essa chuva se concentrou na região do Vale do Cuiabá e Caipava, né, dessa vez foi no Alto da Serra e na região central urbanizada da cidade. Né? É difícil prever o local aonde essa chuva ela vai cair. Para ter uma ideia, justamente na região de Petrópolis, que da outra vez foi afetada, não caiu um pingo d'água, assim como, graças a Deus, também não em Areal. Ela se concentrou nessa região do Alto da Serra. Então, eu acho que a gente tem que investir, sim, no sistema de sirene, que já há, mas aperfeiçoá-lo com eventos, testes de evacuação, identificar áreas, o que é, como eu disse, difícil numa região montanhosa de serra, onde você possa alocar, até porque no caso de Petrópolis, com esse alerta, teria praticamente alocar toda uma cidade em uma região de planície, né, mais segura, e com a dificuldade geológica, geográfica, de se encontrar ali próximo à região.
Okay.
Mas é um exercício cultural até, que nós temos que investir, temos que fazer. E a Defesa Civil, ela conhece bem, ela tem alguma expertise nisso, mas a gente tem que aprender com outras cidades que sofrem com desastres como tufões, como avalanches, né? O Japão, ele exige isso. E realmente aqui no Brasil falta uma cultura e até a própria segurança da população da sua necessidade de evacuação.
Senador Carlos Portinho, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade, que tomara que seja com um assunto menos árido, menos triste.
É o que todos nós esperamos, que Deus ore por todos e que a população da região serrana continue em alerta. Vai chegar o mês de março, que já dizia Tom Jobim, poeta, são as águas de março, né? Então, que acreditem nos avisos e que procurem sempre o melhor abrigo nesse momento.